Sim, 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 senhoras e senhores, Pendelcast está de volta nesse ano de 2022 e com muitas novidades, hein? Segura aí que eu já conto para vocês. Olha só, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Hoje nós temos a presença ilustre do ex-canhão, podemos dizer assim, ele vai dizer daqui a pouco aí. Ademar! O povo te chamava muito assim ou não, Ademar? Por causa do Galvão Bueno.
Olá, Cal, olá, pessoal aí. Rapaz, não pode falar canhão hoje em dia, não, com o Putin mandando bomba para tudo que é lado. Você não fala isso, não.
Então é ex-canhão.
Ex-canhão. Pode falar biribinha, biribinha de festa junina, senão o cara quer pegar nós. É verdade, aquela época de 2000 era uma época muito boa e ficou marcado, né, por aquele chute lá no estádio do Maracanã. Então ficou como o canhão do Anacleto Campanella.
O canhão do ABC, né?
Isso.
É o canhão do ABC. O povo te chamava muito com aquele Ademar do Galvão Bueno, ou não?
Chamava. Pô. Aliás, era muito interessante, né? Toda vez que abria o Globo Esporte, né? Entrava lá Ademar e entrava aquele cara que não tinha dente nenhum na boca e falava fenômeno, né?
Ah, o... Puta, como que é o nome dele? Da turma do Didi lá, né?
Ele falava fenômeno.
O fenômeno. Muito bom, muito bom. Mas aí o pessoal, a família, os amigos, te chamava assim também, com R no final puxado, ou não?
Na verdade é porque essa história começou por causa do meu filho mais novo, né? E naquela época não tinha jogos ao vivo do São Caetano, pela TV, né? Só pelo rádio, né? E o narrador do rádio, né? Gol do Ademar! Ele levava o R lá, né? E aí meu filho começou a narrar o gol. E na época ele ficou mais famoso do que eu, né? Ele narrava todos os gols.
Legal demais. O seu filho é famoso ou não?
Não. Agora não, naquela época foi mais.
Naquela época estourou, viralizou, vai.
Viralizou, se fosse hoje, viralizava.
Cara, obrigado por você aceitar o convite, tá bom? Legal demais trocar essa ideia com você. Seja bem-vindo. Hoje é o primeiro programa de estreia do Pendelcast de 2022. Então seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, Ademar.
Eu que agradeço, vamos lá, passando, né? Pô, a gente acaba de passar essa pandemia... Ainda estamos capengando ainda e vem essa guerra ainda, né?
Tá demais, né? Tá demais.
Tá demais.
Quando a gente acha que vai dar uma sossegada, né? Uma amenizada, aí os caras querem inventar uma terceira guerra mundial. Não dá, né, Ademar?
Desculpa. Vamos pegar aí, mandar vodka pros caras, que os caras ficam calminhos,
velho. O que é o nosso cafezinho é a vodka dos caras lá,
né? É isso aí.
Aliás, era pra gente ter feito na semana passada esse nosso bate-papo, né, Ademar? E aí deu algum bizil aí no seu olho. O que que aconteceu, cara?
Pô, deu um BO, velho. Eu tava no jardim aqui, fui cortar o cacto aqui, caiu aquela seiva, né, aquele leite do cacto no meu olho, velho. Pô, eu tava aparecendo o Pablo, atacante de São Paulo, não tava vendo nem o gol.
Sacana. Ainda bem que ele foi pro furacão, né?
Pô, Pablo, desculpa, cara.
Mas, ó, igual ele tem muitos, hein? No Corinthians, ixi, tem um monte.
Tem um monte, aqui, como diz o Neto, um monte de pé de rato.
Um monte de perna, né? Um monte. Então é isso. Mas já tá melhor a do olho ou não?
Tá melhor já. Já dá pra enxergar o gol já. Agora é só acertar a bola lá, né? Pô, tô bem, graças.
Então é isso, ó. Seguinte, rapaziada, vou colocar o Instagram pra vocês aqui na tela do Ademar. É Ademar São Caetano. Se você não segue o Ademar lá, siga. Você posta muita coisa lá no Instagram ou não, Ademar?
Eu gosto de postar os jogos que a gente vai aí final de semana, os ex-jogadores que a gente se encontra, legal. Alguns eventos. Eu acho legal, assim, o pessoal ainda está sabendo do que a gente está fazendo, né? Hoje a gente tem essa facilidade, né? Na época não tinha, então o jogador parava e ficava na cidade dele, o pessoal esquecia o que o cara fazia, né? Acabava, o cara...
Aí é no ostracismo mesmo.
Morria, né? E aí hoje não. Hoje você tem as mídias aí sociais aí que a gente pode colocar aí um pouquinho da nossa vida aí.
E você coloca lá, você vai postando todos esses lances.
Só os gols, né? Porque os que eu erro eu não posto.
os cartão amarelo, cartão vermelho também
não. Agora eu tô mais light, viu? Agora, depois de velho, 50 anos, o cara bate, você fala, rapaz, sou avô, não faz mais isso, não.
É bem isso mesmo, né? Mas aí rola aquela resenha com todo mundo lá, festa de final de ano, amigo de não sei quem contra amigo de não sei quem, né?
Isso, aí vai lá no evento, aí vai o Amaral, o cara fala pra ele, cuidado, vou te chamar o Romário, aí vai aquelas coisas lá, vai o Vampeta na resenha, porra, é bom demais, cara. Os caras são... É que poucos têm, às vezes, o acesso de ter uma resenha dessa depois do jogo, né, cara? Mas é coisa linda, tá louco, cara. Você fica do lado dos caras. E os mais velhos, então, que eu adoro, o Zenon... Ezequiel, Ataliba, Birubiru, sensacional, cara.
Ah, esses caras são bons de papo, né?
Não, são monstros. Esses caras jogaram bola. Agora você vai nos eventos aí desses meninos que estão jogando ainda, sabe? Que aí estão jogando hoje, ou estão aí na Europa e tal. Não tem resenha, cara. É só celular e fica lá só na conversinha de celular, tirando fotinho da camisa, do tênis, da tatuagem. Porra, não tem resenha.
Puta que pariu. É, se perdeu muita coisa do futebol raiz, né, Ademar?
Mudou muito, né, cara, assim, além dos valores, é óbvio, né, que porra, hoje qualquer pé de rato ganha 500 mil, e aí também é a vontade, né, o amor à camisa, né, não vou dizer também que, pô, o cara vai enfiar a cabeça na chuteira do zagueiro, mas, pô, antigamente o cara ia para uma decisão, ele tomava uma infiltração para ser campeão. Hoje o cara da decisão, se tá com uma predisposição para estourar o músculo, vou ficar de fora porque pode ser que meu músculo estoure.
É bem assim mesmo. Mas, tá o departamento lá, médico, dizendo o que fazer e o que não fazer, né? O que a gente pode fazer, Ademar? É só aceitar mesmo, né?
É, mas aí tem o lado do culhão do jogador também, né, cara? O cara pegar, o cara falar, eu quero, eu vou jogar, se estourar, eu seguro a bronca, eu fico mais 3 meses, eu fico 4 meses parado, mas eu vou ganhar esse título, vou ganhar essa semifinal, vou passar de fase e vamos, depois lá na frente a gente dá um jeito, sei lá. O departamento médico, a parte de fisiologia, chega, já barra o cara antes de entrar no vestiário, né?
E aí também tem, às vezes, o empresário que dá uma chorada lá. Fala, meu, não vai colocar o cara pra jogar, não vai bichar. A gente quer vender ele pra Europa, não sei o que. É, tem tudo isso, né?
Esses bastidores do futebol é uma sujeira.
É, eu não conheço nada, né? Tô dizendo o que eu ouço por aí. Ademar, eu vou dar uns recadinhos básicos aqui, porque como é nosso primeiro programa, então eu preciso dar a entrada aqui sobre tudo que vai acontecer nesse ano de 2022, tá? E aí a gente já começa... sentar madeira aí no nosso papo, fechado?
Beleza.
Pessoal, seguinte, como eu disse para vocês, a gente tem algumas novidades para esse ano de 2022. A primeira novidade que eu tenho para vocês é que nesse nosso primeiro programa, a partir desse ano de 2022, o Pendelcast terá conteúdos exclusivos, né? Só de futebol, né? Então, todos os conteúdos voltados ao mundo da bola a gente vai trazer aqui. Então, se você quer ver aquela resenha com algum jogador, ex-jogador... alguém de alguma comissão técnica de algum time, cartoleiro, youtuber, jornalista, radialista, tudo que envolve o meio esportivo, até trader esportivo, né, que tá em alta aí, tá no hype, então tudo que envolve o mundo da pelota aí, a gente vai tentar trazer aqui pro nosso programa, fechado? E joga nos comentários aí também quem que você quer que a gente talvez consiga aí trazer pra nossa resenha, e quem sabe a pessoa que você está esperando essa resenha aí não aparece aí. Antes de eu dar o segundo recado para vocês, e que vocês vão amar, tá? Já senta o dedo no like aí, ó. Vou colocar aí na tela para vocês aí, ó. Todas essas informações que tem aí, tá? Senta o dedo no like, se inscreva no canal se você já não for inscrito, tá? Clica no sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo for pro ar ou algum outro corte, alguma outra coisa do Pendelcast, tá? Seja também... um bate-papo fora desse que a gente vai ter aqui hoje com o Ademar ou alguma outra coisa relacionada ao futebol. Se você clicar no sininho aí, você vai receber a notificação no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, etc. As minhas redes sociais também estão na tela rodando para vocês, se vocês quiserem seguir e tudo mais. Tá aí o Instagram do @pendelcast, o meu @, que é o @calzinho, tá? A gente tem o TikTok também, que é @pendelcast, e também tem o Spotify. Se você não está com muito tempo para assistir, você escuta lá no Spotify, fazendo, sei lá, a sua faxina, lavando a sua louça, escutando no trânsito do carro, enfim. A gente está também na plataforma só de áudio lá no Spotify. Vamos para o nosso segundo recado. Se liga aí, ó. A partir de hoje, Pendelcast, senhoras e senhores, Pendelcast patrocinado pela cerveja artesanal mais gostosa que eu já tomei na minha vida, rapaziada. É a cervejaria Zev. Então, se você ainda não conhece a cervejaria Zev, você está perdendo tempo, cara. A Zev tem uma qualidade ímpar, que vai além das receitas clássicas de cerveja. E quem gosta de uma cerveja de qualidade tem que experimentar a Zev. Eu vou pegar uma aqui, ó, que eles me deram para fazer esse programa especialmente com o Ademar. Essa aqui é o Ademar. Tudo bem se eu tomar aqui no programa com você ou não?
Não, tranquilo, pode tomar aí. Ó. Manda lá pro Putin lá também para acalmar ele.
Para lá a gente não vai mandar não, pode ter certeza. Ó, essa aqui é a American IPA, que eu recebi deles aqui para fazer esse programa hoje com o Ademar. Ela, quer ver? Ó, vou até tomar um gole dela aqui. Desculpa aí, Ademar. Você que tá.
Não, calor, pode tomar uma.
Vou tomar um golinho, tá bom? Bom demais, rapaziada. Eles mandaram até esse copo aqui, ó, personalizado da Zev. Essa cerveja, ó, essa American IPA, ela tem notas aromáticas de frutas cítricas e tropicais, como grapefruit, laranja e maracujá, que é a sensação da Zev aí nesse verão. Cara, cerveja deliciosa, tá geladíssima. E para você adquirir a sua é muito fácil. É só você escanear esse QR Code que tá na tela aí, ó. Vai direto pro site da loja deles, tá? Lá dá para você fazer o seu pedido 100% online. Tem diversos acessórios também, copos, taças, camisetas. Inclusive esse boneco que eu tô usando aqui, tá? Tudo para você curtir esse seu momento Zev. Fechado, rapaziada? O link também tá na descrição aí, para você ser redirecionado lá para o site deles. E para quem está apenas ouvindo aí pelo Spotify, é só você acessar o site deles, que é www.cervejariazev.com.br, e seguir eles também nas redes sociais, @cervejariazev. Ademar, eu vou te mandar um kit desse da Zev, tá bom? Eu vou combinar com o pessoal da comunicação lá da Zev, para a gente ver qual que agrada mais o seu paladar. A gente vai mandar um kit bem legal para você, com uma cerveja que você vai curtir, e um copo bacana desse também. Fechado?
Fechado.
Aí, boa. Ademar, antes da gente começar o nosso bate-papo, então, quero saber como que surgiu esse apelido aí do Canhão do ABC, que a gente estava falando antes lá.
Por incrível que pareça, Cal, foi também devido à guerra, né, cara? Porque foi em 2000, na Guerra do Golfo, cara. Você foi a Guerra também? Do Golfo. Foi a Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, e eles falavam muito em míssil Tomahawk e não sei o que e tal. Aí eu acertei aquele pombo lá no Maracanã, os caras falaram, pô, o canhão do ABC, e ficou o canhão, cara. Então, nós estamos aí vivendo outra guerra e o canhão do ABC ainda tá vivo aqui, velho.
22 anos depois.
22 anos depois, o canhão do ABC. Aí a gente falava porque o chute era forte e a bola era cheia de curva, né? Então ficou como canhão.
Mas você achou de boa ali naquele momento ou não?
Não, tranquilo. Acho que também pela força do chute e pela identificação, né? Eu acho que ficou marcado, ficou na história, né? Porque poucos atletas passaram pelo futebol brasileiro e marcaram, né, a história, né?
Sim, sim, sim. Sem dúvida. Você chegou a ver alguma vez a velocidade do chute?
Então, na Alemanha eles colocaram radar lá, mas a bola era curta, era mais ou menos na marca do pênalti, então ela não dava tempo de atingir velocidade máxima, acho que chegou a 137, já caçava a carteira, né? Passava de 120, já caçava a carteira.
Ah, não dá, pode colocar um aparelho que derruba, né?
Ah, então, mas aí a gente não conseguia medir com exatidão porque era curto, então a hora que ela ia atingir a velocidade, mas enfim, lá foi... marcado como 137.
137. Foi o máximo. Eles marcaram várias vezes ou não?
Marcaram três vezes e a que deu a maior velocidade foi 137,
Você tem ideia de... Por exemplo, do Roberto Carlos também, que era uma puta porrada no gol. Roberto Carlos chegou a bater quantos quilômetros por hora? Você tem ideia ou não?
Não tenho ideia, mas eu gostaria de saber, em termos de física, qual é o peso que chegaria essa bola com uma velocidade de 137 quilômetros por hora, né? Como que chegaria o peso na cabeça, vamos supor, de um jogador que tivesse na barreira.
Eu acho que tira a cabeça e fica a bola. Só assim.
Provavelmente deve dar um belo abalo no crânio do jogador.
Vai ter que tomar um Dorflex depois.
Vai fazer contagem, vai abrir contagem.
Já alguma vez aconteceu isso com você, de dar na cara de alguém?
Já aconteceu e é engraçado, né? Você tem que usar dos seus artifícios dentro do futebol, né, tal, assim.
Sem dúvida.
A gente, quando eu jogava bem lá atrás no começo, as bolas não eram impermeáveis como hoje, né? Elas entrava água nela, ela ficava um peso, tremendo, dobrava até o peso dela.
Sim.
E aí, o que eu fazia quando o campo estava molhado? Eu já avisava os caras da barreira, falei, meu, sai que eu vou chutar em vocês. E aí os caras, né, meu, sempre, todo jogador de futebol é metido a machão, né? Ah, pode bater, sim, pode chutar, que aqui é homem, aqui é macho. Aí eu acertava a primeira, tal. Acertava no peito, na boca do estômago do jogador. Na segunda falta, a barreira parecia uma fila indiana, né? Um atrás do outro.
Sim. Mas e quando começou isso daí, de você a bater forte na bola, assim? Você se destacou mais no São Caetano, não foi?
Sim, no São Bento também eu batia forte e tal, mas aí o que acontece? Cara, quando você não tá na mídia, né, cara? Você não tá na televisão, você não é visto, né, cara? Aquela época não tinha... aquela época não tinha nem TV regional, né? Era só a estadual, então pra você jogar, que nem eu jogava Série A3, Série A2, pra você...
Nunca tinha um jogo
televisionado,
né?
Quando tinha o seu nome na Gazeta Esportiva, você pegava o marca-texto e colocava lá, porra, tô na Gazeta Esportiva, hein, cara?
Apareci. Uhum.
Porra, apareci. Então, aí...
Quadrava.
Aí, nossa, colocava naquelas pastas e ficava andando pra cidade, mostrando pra todo mundo. Uhum. Aí hoje não, hoje tudo é gravado, é jogo ao vivo, de série Bzinha, esses streams que tem por aí, né, que transmite jogos, então, sim, pô, hoje o jogador, qualquer pé de rato aparece em qualquer canto.
Tá muito mais fácil, muito mais acessível, né?
Bastante.
Mas e aí, então, você se destacou no São Bento, né, vamos falar antes do seu auge, vai, vamos dizer assim, você jogou lá no Estrela, né?
Isso.
Estrela de Porto Feliz, né?
Isso, que era a antiga segunda divisão, porque aquela época, o pessoal que tá nos assistindo e nos ouvindo, tinha só a primeira, a divisão especial e a segunda divisão. Uhum. Então, não tinha que nem hoje, que tem a 1, a 2 e a 3 e a Bzinha. Então, eram essas três divisões. Uhum. E a segunda divisão era muito difícil jogar, porque só tinha jogador experiente.
Tipo quem? Você lembra, assim, que depois estourou?
Eu joguei contra Luiz Pereira, cara. Contra Serginho Chulapa.
Sensacional. Isso na B,
no,
né?
Estrela, na Bzinha.
Aham, uhum, no Estrela, caramba. E aí, o Estrela foi seu primeiro time?
Isso, meu primeiro time profissional. Aí depois eu fui pro São José. Em São José dos Campos, já fui pra disputar. Daí já fui pra disputar daí já tinha feito a troca, né? Que era a 1, a 2 e a 3. E fui pra disputar a Série A2. Aí voltei e 94, 93, 94 fui pro Aspirantes do Corinthians.
Que legal,
e aí e fiquei lá no Aspirantes com Marques, Embu, Gino, aquela galera lá que tinha sido, sim, acho que vice-campeão, campeão da Copinha, não sei. E acabei em 95 indo pro São Bento, 95 e 96.
Tá. E aí foi quando os olheiros lá do São Caetano te pegaram.
Isso, no final de 96, eu fui pro São, cheguei no São Caetano, e aí eu ouço o diretor de futebol falar para mim que o projeto do clube era em 5 anos, tá na Série A1 do Paulista e na Série A do Brasileiro. Eu comecei a rir, né?
Falei, ah, tá bom. O diretor do São Caetano.
Tava na Série A3, cara. Falei, caramba. Pá, para. 90...
Nasceu ontem, né?
O time tinha 96, 80, tinha 7 anos. Uhum. Falei, pô, o cara disse que em 5 anos quer chegar na Série A do Paulista e Série A do Brasileiro. O cara quer me dar bala, né? Mas tudo bem. Quer me dar bala, mas vamos lá, vamos aceitar.
E aí, o que rolou? Você assinou o contrato, mesmo assim?
Não, eu assinei e falei assim, pô, os caras vão pagar, beleza. Se não subir, tranquilo. Mas o projeto foi até antecipado, hein, Paulo? Porque, pô, no final de 2000 a gente já, sim, tá... No meio de 2000, a gente já estava no Paulista da Série A1, que tinha ganho a Série A2 do Paulista de Jundiaí. E aí, que era um timaço. pô, timaço que tinha lá no Paulista. E aí surgiu aquela Copa do Imbróglio da João Avelange, que
Nossa,
acabou colocando o São Caetano em evidência, né?
Foi na final lá com o Vasco, né? Vamos chegar lá. Você
Isso.
assinou com o São Caetano.
Isso.
Mas assim que você chegou no São Caetano, você não se destacou, né? Como é que foi?
Não, até no primeiro ano, 97, que eu joguei primeiro ano na Série A3, eu fui artilheiro da Série A3, mas nós não subimos. Joguei quase todas as partidas, o treinador era o falecido Fedato, que era jogador do Palmeiras, e aí a gente não chegou a subir em 97. E aí em 98 eu fui emprestado pro Ponta Grossa, do Operário de Ponta Grossa no Paraná, e voltei. E ainda fui campeão paulista da Série A3 contra o Taubaté e vice-campeão brasileiro da Série C. Perdemos o título pro Avaí. Então nós subimos em 98, nós subimos as duas. Aí em 99 batemos na trave nas duas, perdemos a Série A2 pro Santo André, que era o derby em casa, e perdemos no brasileiro pro Santa Cruz em casa, jogando pelo empate, perdemos de 1-0. 99. Aí 2000, aí foi todo aquele sucesso, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é o maior artilheiro da história do São Caetano, né?
Isso.
Tá. O que que aconteceu com o São Caetano, cara? Por que que você acha que ele não... Beleza, o cara te prometeu mil e uma maravilhas, vocês conquistaram antes do mesmo de
Do
alcançar
prazo.
do prazo deles, né, de 5 anos. O que que você acha que aconteceu de não ter ficado ali em cima? Porque
Ah,
o São
mas aí
Caetano sempre
depois.
estava em evidência, né?
Sim, mas aí depois teve um tempo, eu acredito que uns 5 anos, né, Cal, que o São Caetano foi top 5 no futebol brasileiro, né? De
Sim, sem
2000
dúvida.
a 2004,
Mas por
quando
que que você
foi
acha que
campeão
não.
paulista.
Sim, mas por que que você acha que não
Não
perdurou ali?
permaneceu? Aí entrou outra política, né? Outra metodologia, né? Que nem assim. Eu acredito que na época que eu cheguei lá, que os atletas estavam lá. O São Caetano ia buscar jogador na Série A2, na Série A3 do Paulista, em campeonato mineiro, de times pequenos, campeonato pernambucano, e pegava o jogador e falava: você está chegando no São Caetano, você vai usar isso aqui como trampolim, como uma ponte. Do São Caetano você vai para time grande, vai para seleção, vai para Europa. Beleza, essa era a metodologia. Aí passaram-se esses 5 anos em que o São Caetano teve lá na frente, o clube já, como diz ditado, deram asa pra cobra, né? Porra, nós estamos bem, nós estamos foda, nós precisamos trazer jogador de nome pro time estar na mídia, pro time estar. E o time só tá na mídia se ele ganhar, não precisa ter jogador de nome. Se o time tá em evidência, ele tá na mídia. O Bragantino tá aí, não precisa ter jogador de nome, tá na mídia, tá em evidência.
Mas foi aplicada uma grana também, é um pouco diferente, né?
Sim, teve um respaldo por trás, né? Um aporte financeiro grande da
Muito
empresa
grande.
que banca o clube. E o São Caetano não, o São Caetano foi crescendo com as próprias pernas, mas aí começou a trazer jogador de time grande e o cara finha assim, ah, pô, tá encostado no Palmeiras. Ah, não, vamos lá ficar 6 meses São Caetano e depois você volta pro time grande, tá? Aí você acha que o jogador ia pôr o pé, Cal? Ele ia falar, pô, daqui 6 meses eu vou voltar pro time
Vou
grande.
voltar,
Ah, eu não vou pôr a perna, vou dar o carrinho nesse cara agora? Para, deixa ele passar aí, eu não vou machucar minha perna, não. Então, acabou
Tem muito disso
perdendo.
mesmo, né?
Tem muito, cara. Isso, o cara que falar no futebol que não tem é um hipócrita. Porque você sabe que o jogador chega lá, o empresário fala: não, fica lá, cara. Você vai jogar a Série A do brasileiro no São Caetano, você vai jogar Libertadores, você vai jogar a Copa do Brasil. Tá, o São Caetano, o time tá em evidência. Você aí joga dois, três joguinhos, você já volta pro time grande, cara. Fica tranquilo. Aí vem os caras lá e só quer roubar, né? Foi o que aconteceu.
Quando começa a ter muita visibilidade, né, Ademar?
É, o São
Os
Caetano
cofres
começou a
começam a
ser.
aumentar, né?
E aí começou a aumentar os custos, né, Cal? Porque assim, a receita do
Lógico.
clube era boa, sim. Começou a vender jogadores, ter direito de televisão de Série A1, de Libertadores, de
Camisa,
brasileiro,
vendia muito, eu lembro.
camisa, patrocínio, uma série de fatores. Mas aí você começa a inchar a sua folha, né? Pô, você traz um jogador de time grande, pô, você pagava 50 pontos que tava lá no São Caetano, você tem que pagar 100 pro cara do time grande. Só que quem vai jogar é o jogador que tá lá no São Caetano, não era do time grande.
É
Então
isso
você
aí.
pagava um jogador para ficar treinando atrás do gol, cara. O cara ficava batendo bola e o cara chegar lá e saber que em 6 meses ele ia voltar pro time dele.
É. E o São Caetano, ele chegou a montar um timaço que foi pra final da Libertadores, né? 2002?
2002, não, mas foram vários times bons, né? Que o São Caetano teve, né? Sim, Caetano teve jogador, o Gilberto, lateral esquerdo, que saiu do São Caetano, foi pra Copa do Mundo, pô. Foi pra Copa do Mundo no São Caetano.
Verdade, bem lembrado.
Tivemos vários jogadores do clube que foram pra seleção brasileira. Então o time era um time que estava em evidência. Por anos seguidos, o clube disputou Libertadores, coisa que poucos times fizeram isso.
Nem mesmo o Corinthians, né? Não tinha chegado numa final.
Então, o grande problema foi isso, naquela final de 2002, que os corintianos secaram o São Caetano, né? Porque a gente ia ser campeão antes do que eles, né?
Puta, e tava na mão, hein?
Nossa, nem fala, cara. Tá louco.
Tava na mão. Mas você não tava jogando mais nessa época, né?
Não, eu tava na Alemanha, eu tava Alemanha. Voltando pro Brasil, depois da Libertadores, eu tava voltando, mas os comentários que a gente ouviu lá dentro, lá depois, foi... triste, viu? Não dá nem pra comentar a tristeza que foi aquela derrota contra o Olímpia no Pacaembu.
Cara, eu lembro assim, eu tenho 31 hoje, então foi o auge da minha infância ali, quando eu comecei a entender o futebol. Porra, eu gritava o seu nome quando eu chutava a bola. Tipo, a molecada era assim, né? Era Ronaldinho, era Ronaldo e o Ademar. Todo mundo chutava igual o Ademar. E quando pegava no gol, era Dida e Rogério Ceni. Era sempre assim. E o Marcos, né?
Isso.
O que eu tenho na minha mente, assim, de lembrança? Você estava muito à frente ali de muitos jogadores, né? O que você acha que faltou ali, aquele último golinho ali, para você ser convocado na seleção?
Na verdade, existiu uma sondagem, né, Cal? Acho que alguns sabiam, alguns souberam. A vaga do Romário estava aberta, né? Porque o Romário tinha sido cortado pelo Felipão. Sim. E a disputa estava entre eu e o Luizão. Eu tinha 7 gols na Bundesliga, o Luizão tinha 1 e estava no banco do Hertha Berlim.
Mas o Luizão estava lá também.
O Luizão estava no Hertha e eu estava no Stuttgart. Caraca. E aí, né, cara, o Luizão pesou, porque é óbvio, né? Mas assim, eu adoro o Luizão e...
Pelo histórico,
sim, pesou porque jogou com o Felipão, também uma série de coisas. Mas se fosse pela fase do momento, eu deveria ter ido.
E aí, não tinha mais nenhuma vaga pra você?
Mas daí não dava. Ali tava difícil demais, né? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Cara, ali, do lado que caísse ali, cara, pô, ali era difícil jogar naquele time mais calmo.
Jogava por música ali também, né?
Não, ali era tranquilo. Ali qualquer pé de rato podia colocar lá na frente. Até o Gabigol morto com essa direita morta dele ia ser artilheiro lá na seleção.
Eu não quero falar muito do Gabigol, porque os caras ficam falando, meus amigos ficam falando que eu fico pegando no pé do Gabigol. Mas, puta, se a gente...
Cara, eu acho ele um bom jogador, mas para chegar no nível... Assim, para o Brasil... Para jogador que quer ter um índice, então tudo bem, os números dele são impressionantes. Um cara que não tem uma direita para finalizar e não sabe cabecear, meu, pelo amor de Deus. Para quem viu o Careca jogar, para quem viu esses caras jogar, meu, para.
Na Argentina ele não consegue jogar.
Não joga nem no Paraguai.
Não joga. No Brasil, também tem muita a visibilidade, né?
Não, mas aqui também o menino lá que foi embora lá, o Michael, ia na linha de fundo, ficava olhando ele. Bruno Henrique vai na linha de fundo, fica olhando ele. Aí ele
jogando
tem 10 bolas no jogo, ele faz 2, ele faz 1, faz 3, aí tem que fazer mesmo, pô.
Aí vira craque.
Os cara... Não, daí pelos números vira craque, mas, pô... Só ele não tem... não vamos nem comentar, senão nós vamos ficar chorando aqui.
O Bruno Henrique e o Michael, eles têm capacidade de fazer os gols, mas eles preferem dar o passe pro Gabigol fazer, né?
Fica aquela referência, né? Porra, vamos enfiar a bola nele que ele vai fazer. Só que eles têm a qualidade para fazer, né? Tinham, né? Só tem ainda, né? Só que preferiam e preferem, no caso do Bruno Henrique hoje, dar a bola pro Gabigol e ser taxado como ótimo garçom.
É isso mesmo. E aí, saindo lá do nosso assunto da seleção brasileira aí, a gente se citou aí agora há pouco, aquela final da Copa João Avelange de 2000, né? O que, que você acha que faltou para ser campeão ali, Ademar?
Faltou o Eurico não entrar na justiça, não entrar na CBF. João Avelange de 2000 foi decidida nos bastidores, né, Cal? Porque a gente teria sido campeão naquela segunda partida em São Januário, com certeza, mas aí todo aquele problema lá da arquibancada, aquele monte de gente machucado lá, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, mas a CBF deu a prioridade para uma terceira partida para o Vasco, a gente não tinha treinado, o Vasco estava treinando, estava preparado para uma terceira partida e a gente estava de férias, final de ano, todo mundo comendo leitoa, comendo doce, comendo panetone, aí se apresenta na sexta-feira para jogar na quarta no Maracanã.
Nem sabia se ia jogar?
Não, a gente nem sabia se ia ter jogo, nada, a gente achou que já estava, tinha sido campeão, já por causa do episódio ocorrido lá, do segundo jogo, na verdade, né?
Segundo jogo, é, isso.
E aí a gente acabou relaxando, né, por causa falta de comunicação ou falta de força na CBF e acabamos tendo que jogar a terceira partida. Aí eu já tinha sido negociado, alguns outros jogadores já tinham sido negociados e acabamos perdendo de 3-1 naquele jogo lá no Maracanã, mas o Vasco era uma bela equipe também, né, Cal?
Não, timaço. Eu lembro também que teve aquela polêmica gigantesca do Eurico Miranda que estampou a camisa do Vasco com o símbolo da SBT e a Globo transmitindo, né?
É, conseguiu uma propaganda ao SBT 2 horas de graça na Globo, hein?
O cara é incrível, o Eurico era foda, né? O Eurico
era foda. Era foda.
É... Mas e aí, vamos falar dessa catástrofe que teve aí da arquibancada. Como que foi a reação dos jogadores ali? Vocês queriam voltar à partida? Vocês ficaram ali para ajudar os torcedores que caíram ali? Como é que foi com vocês ali? Como que vocês conversavam ali naquele momento?
É, na verdade, cara, a gente ficou paralisado, né? Perplexo, né? Por ver toda aquela situação e o pessoal querendo isolar para ter jogo e muita gente machucado, muita gente saindo carregado, muita ambulância. Até que o governador da época, o Antônio Garotinho, teve que intervir e parar a partida, né? Então, acho que não tinha mesmo condições para a continuação da partida. Mas é para você ter uma ideia como foi muito um campeonato que começou errado, terminou errado. Se desse continuação na partida, Cal, o Romário tinha sido substituído já. O Romário tinha sentido a posterior da coxa.
Verdade.
E aí tinha se trocado pelo Viola, eu acho que é. Tava o Euler e o Romário, e acho que o Viola entrou. E acabou que na terceira partida no Maracanã, o Romário estava em campo.
Ou seja, vocês não contavam com o cara ali naquele momento, e aí depois surgiu um tapetão ali, né?
Então, mas se foi continuação, a partida deveria continuar no minuto que estava e com os jogadores que estavam em campo. Então você vê que foi uma salada, foi uma palhaçada e acabou terminando, né, com o seu Eurico, que Deus o tenha, né, comemorando o título lá e o Vasco saindo vencedor para um campeonato que foi uma verdadeira palhaçada, e a partir daquele momento, acho que a CBF criou vergonha e começou a organizar o futebol brasileiro.
O Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, né?
Isso.
Sim. Mas e aí, como que a diretoria do São Caetano via isso, e como que eles comunicavam isso para vocês? Meu, a gente vai ter que ter um terceiro jogo aí, porque...
Não, a gente não tinha informação nenhuma, não, cara. Tinha? A gente estava em casa, a gente trocava ideia entre os jogadores, né, mas a diretoria não se pronunciava porque a CBF também não se pronunciava, né, só que o Eurico tava lá no Rio e tava junto com o pessoal, né, então eles forçaram essa terceira partida e marcaram o mais próximo possível, né, eles estavam treinando ainda, e aí a gente acabou tendo que ir meio que às pressas, sem treino, sem nada, tipo o time de várzea junta lá na frente da padaria, pega a peru e vambora.
Você falou desse time do Vasco, você falou, era Viola, Euler, Romário, Juninho Pernambucano, Felipe...
Juninho Paulista, Odivan, Júnior Baiano, Elton...
Elton no gol, caralho, timaço. E do outro lado, tinha você...
Ah, do outro lado era aquele 11 que ficou gravado na memória de São Caetano, né? Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Dininho, César, Adãozinho, Claudecir, Ailton, Ademar e Wagner. E o Mick Jagger, Esquerdinha.
E o papai, Jair Pisserni, né?
E o pega-pega, Jair Pisserni.
Cara, Jair Pisserni ficou na lembrança também, né? Depois de lá, nunca mais ficou em lugar nenhum, né?
Daí ele rodou, até foi campeão brasileiro da Série B com o Palmeiras, rodou um pouquinho, mas... né? Mas ele aposentou e hoje tá tranquilo ali em Vinhedo, ali. Cara fantástico.
É gente boa?
Gente boa.
É, tem cara mesmo. Aí depois disso, você tá no seu auge ali, né? Tava no seu auge. Você falou que recebeu uma proposta para ir para a Alemanha, né? Lá para o Stuttgart.
Isso.
E aí, comeu muito chucrute? Como é que é?
Não, na verdade eu tive uma proposta para jogar no São Paulo, né? Eu ia me apresentar no São Paulo, tinha acertado minha parte financeira, aí eu me apresentar no São Paulo na segunda-feira.
Melou.
Aí no domingo, 5 horas da tarde, trocaram o voo rasteiro que ia ser daqui de Porto Feliz pela Castelo Branco até São Paulo, por um de Guarulhos até Frankfurt, na Alemanha. Aí tive que me apresentar em Stuttgart.
Não, mas fui negociar. Você já estava com o contrato assinado?
Não, tinha acertado verbalmente com São Paulo.
Salário,
mas sim, mas o São Paulo não tinha acertado a parte financeira com o São Caetano.
Tá.
Então aí pesou porque o Stuttgart chegou e pagou, né, o que o São Caetano pediu na época. Aí, pro meu salário lá, ficaria tranquilo, porque os caras pagariam em dólar, e aí foi tranquilo para acertar. Aí eu chego lá, saio do Rio, que eu viajei depois do jogo lá da final, com 40 graus, 42 graus, chego na Alemanha com menos 10.
Nossa, não tinha nem roupa para isso.
Achei, meti um blazer, uma camisa de botão, achei que tava arrebentando, né? Tá calor aqui no Rio, a hora que eu chego lá, rapaz do céu, que frio.
Volta pro aeroporto, compra umas roupas ali
no Duty Free, do Duty Free ali, compra um agasalho e entra dentro do carro rapidinho.
Caramba. E aí, como é que foi jogar na Alemanha lá? Sua primeira experiência no exterior, cara.
Sim, primeira vez que tava cruzando o Atlântico, né? Nunca tinha ido pra Europa, nada, você, né?
Nunca tinha saído do país.
Não, tinha ido sim pro Paraguai, em Foz do Iguaçu.
Fazer umas comprinhas ali.
É, comprar umas muambas. Aí eu chego lá em Frankfurt, né, aquele frio. Aí o diretor de futebol, pra tirar uma onda de mim, né, cara? Ele, porra, olha pra mim e fala pro tradutor, né? Só que eu não entendia nada, né?
Pode falar,
entendia porra nenhuma. Aí o diretor pega e fala assim pro tradutor: é, o empresário do atacante chegou. Cadê o atacante? Você falou que era um grandão.
Desse jeito?
1,68 lá na Alemanha de atacante.
E aí, não rendeu? Ou rendeu?
Não, daí, pô, os caras, né, sempre com o pé atrás, né? Ele meio irônico, né? Mas aí era que uma...
mais forte, né?
Ah, sim, mas aí os caras mandaram eu ainda engordar 10 quilos ainda pra segurar aqueles alemão ainda, né?
Aí eu
cheguei lá com 70 quilos, os caras queriam que eu jogasse com 80. Aí, você imagina, um cara de 1,68 com 80 quilos.
Porra. É gordo, porra.
Pro Brasil era gordo, mas pros caras lá diz que era forte.
É tipo o Walter.
Quase. Aí, porra, mas aí, né, calma, eu falo pros caras. Meu primeiro jogo.
Massa, né?
Meu primeiro jogo na Alemanha contra o Kaiserslautern. Aí vou perfilar. Quem tá do meu lado?
Quem?
Miroslav Klose.
Puta que pariu.
Maior artilheiro das Copas.
Da história das Copas, é.
Das Copas. Aí eu faço 3 gols, o cara não faz nenhum.
Vixe.
Aí hoje eu fico jogando bola com esses pés de rato e o cara é maior artilheiro das Copas. É pra acabar mesmo.
Mas na sua estreia você fez 3 gols?
3 gols, recorde de um estrangeiro na Liga.
Até hoje isso?
É, quem empatou comigo hoje, o ano passado, foi o Haaland, né?
Caramba, cara.
É, porque me mandaram uma matéria lá da Alemanha lá, falando que, mostrando lá que depois de quase 20 anos, conseguiram igualar o recorde, mas o primeiro fui eu, e agora o Haaland empatou, né? E estreou pelo Dortmund fazendo 3 gols.
E você fala alemão ou não?
Ah, bichinho, pouco, viu? Pouco, pouquinho.
Deu pra dar uma arranhada lá ou não?
Não, eu arranhava bem, mas o gesto, sem o gesto, não dá, né?
E como que é pra treinar, Demar, no, em outra língua? O cara não fala a tua língua, como é que o tradutor se vira pra isso?
Ah, mas o futebol...
Você perde muito, não perde?
Não, eu acho que assim, quando eu ia pra pré-eleção, tinha um tradutor, né? O futebol, Cal, é uma linguagem universal, né, cara? Você tem que jogar a bola dentro daqueles 3 ferros brancos lá, não tem jeito.
Não tem como, ainda mais para um atacante de ofício.
Ah, né? Para um atacante você não vai fazer o quê? Você vai que defender? Não, você tem que virar, chutar e fazer o gol lá. Então, a movimentação que ele vai te ensinar ali no data show, ali naquele, no projetor ali na tela, ou sei lá, naquele quadro magnético lá. Sim. E, meu, chute é igual no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, qualquer lugar, e tem que fazer o gol. É isso aí.
E lá eles criavam uma expectativa com você, de você bater falta também? Como é que é?
Não. Então, Cal, essa é interessante, cara. Eu saí daqui pro Brasil com a característica de bater falta, né, meu? Chego lá, tinha o búlgaro, o 10 lá, o Balakov. Pô, o cara era o capitão, deitava, né, meu, 30 e poucos anos.
Como é que vai tirar o cara dali, né?
Então, mal chutinho do cara, parecia a minha neta chutando, velho. Falei, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou tirar esse cara agora, velho? E aí, meu, teve um jogo contra o Wolfsburg. Ele armou pra cruzar na área a bola, e eu fiquei longe do raio de ação dele, cara. A hora que o juiz apitou, eu vim correndo, bati no canto do goleiro, uma porrada, o goleiro ameaçou de sair por trás, por cima da barreira, ela entrou no canto, pá, beleza, gol. Na comemoração, esse cara me abraça, ele falava português, fala português, que ele jogou no esporte em Portugal há muito tempo. Uhum. Ele me abraça e fala pra mim assim, olha a vaidade que tem no futebol, o pessoal que tá aí, ó, assistindo agora aí, pensa que futebol é tudo mil maravilha, não. O cara ganhava 500 mil euros líquido por mês. Aí o cara encosta, na comemoração, me abraça e fala no meu ouvido, você nunca mais encosta na bola, viu, brasileiro?
Quantos jogos você tinha pela equipe?
Eu tinha 3, 4 jogos.
Nossa Senhora.
E aí? Eu já tinha mais gol que ele do que a temporada inteira dele.
E aí, o que você falou?
Ah, eu mandei ele lá, né, pro Brasil, né, pra puta do Brasil.
E ficou nisso depois no.
Não saíam as vias de fato, né? De porrada, mas.
Fica um clima ruim, né?
Não, fica uma situação aí que. Mas é assim, cara, porque eu não tinha vivido isso, Cal. No Brasil, assim, pô, a gente não tinha esse negócio de vaidade. Hoje não, hoje é claro, deve existir muito isso. Mas naquela época, principalmente que eu saí de São Caetano, a gente podia dizer que aquilo era uma família, cara. Todo mundo. Estava engajado com o mesmo objetivo, em ganhar, em fazer história. Aí você cai num outro país e vê uma situação dessa de egoísmo, de vaidade, aí que cai a ficha, né? Então aí que eu comecei a entender o que era vaidade no futebol.
Uhum. E, bom, pegando um exemplo próximo aí, mais ou menos o que aconteceu com o Cavani e com o Neymar ali, né?
É, uma situação dessa, né? Assim, agora, assim, vamos transportar para valores mais absurdos ainda, que são esses, né, desse pessoal, e a vaidade de eu tenho que fazer mais gol na Liga, eu tenho que fazer gol na Champions, eu tenho que fazer mais gol na temporada, e tem as metas também, né, Cal? Então, que o pessoal, a cada 10 gols tem um bônus de 500 mil euros, então, essas coisas é que pesam muito, né, e aí entra o lado da vaidade, né?
Com certeza. E aí você ficou quanto tempo aí no Stuttgart?
Eu fiquei quase 2 anos lá no Stuttgart, lá, pô, adoro o pessoal lá, vivi experiências maravilhosas, pô, amizades fantásticas, mas sempre tem esses ranca-rabo aí no meio de futebol, né?
Ah, sempre tem. E aí, o que fez você sair de lá?
Ah, na verdade, eu tinha contrato de 5 anos, né? Naquela época... Nossa. Eu tinha contado 5 anos, acabei rescindindo e vindo para o Brasil, porque minha família não acostumou lá, né?
Ah, tá. Eu achei... Você voltou para o São Caetano, é isso?
Isso.
Ah, tá. Eu achei que você tinha ido direto lá para a Coreia do Sul.
Não. Eu voltei para o Brasil porque eu rescindi, e aí joguei mais o final de 2002 aqui no São Caetano, classificamos Não, 2002 acho que não classificamos para Libertadores, não. Joguei 2003 e aí 2004 fui para Coreia do Sul.
E aí também uma nova experiência, uma língua mais difícil ainda, fora do eixo da Europa ali, que você teria um mercado para os outros países, né? E voltou.
Isso.
E foi para a Coreia do Sul, né? Coreia
do Sul. E fomos desbravar, né? Fomos pioneiros, porque naquela
então,
época os coreanos começaram, os sul-coreanos, né?
Sul-coreano,
começaram,
né?
Começaram a contratar atacantes brasileiros, né? Fui eu, Dodô, Grafite, Reinaldo, tudo que era atacante, os caras contratavam. Seonggi-nan e Luachumna. É isso aí. Só que não dava para entender nada.
Uhum. E para jogar lá, você ficou quanto tempo? Um ano?
Eu fiquei lá quase um ano. Lá fomos vice-campeão da Champions da Ásia.
Caramba, e você pegou artilharia lá também ou não?
Não, não cheguei a ser artilheiro não, porque tinha um atacante muito bom lá, o Kim Do-hun. Vou andando aí, pessoal. Pessoal, não vai se preocupar não, que eu vou ter que colocar para carregar.
Não,
o Kim Do-hun foi artilheiro lá, ele era um baita de um atacante e fazia muito gol lá no time que eu tava lá na Ásia.
E você se habituou bem lá ou não?
Não, foi legal, cara. Foi legal lá, cara. Lá foi legal porque a gente estava iniciando, né, um trabalho de... aqui, aí, tá vendo? Tá vendo? Aí, tamo aí. Ao vivo é assim, gente. A gente estava iniciando um trabalho lá de malandragem, de técnica, de qualidade do atacante brasileiro, né? Então, foi legal porque eles queriam ver muito o que a gente fazia, né? Quais o improviso, a qualidade técnica de cada jogador brasileiro, e acabamos que levando a Coreia do Sul a um nível muito bom lá na Ásia.
Uhum. Tinha algum brasileiro no time lá ou não?
Tinha um brasileiro. Tinha o Irineu, que hoje é auxiliar técnico no Cianorte, no Paraná.
Legal.
E aí tinha um russos também que jogavam lá no time lá.
É, que é ali próximo, né?
É, e aí, mas tinha umas coisas que nem a cultura deles, né? Comer carne de cachorro, o mais velho podia bater no mais novo, então essas coisas
é
a gente
mesmo,
meio,
né?
meio que assustou quando chegou lá, né?
Uhum. O que foi mais além da culinária, que é uma coisa totalmente diferente, porque não é todo dia que você vai comer um arroz e feijão aí, uma churrascaria, né? Como é que você se adaptou assim, porque você acaba perdendo uns quilos aí, não acaba ou não?
Ah, você tem que começar aí em restaurante internacional. Restaurante não, na verdade, fast food, né? Você começa em fast food internacional para tentar matar um pouquinho daquela vontade que você come no seu país, né? No Brasil, porque era difícil para acostumar com a culinária deles.
E você foi sozinho ou foi com a família?
Não, em todos os países eu fui com a família.
Todos os países com a família, porque precisa, né? Não adianta,
ah, tem,
né?
Tem que ser.
Tem que ser. Saindo do Seongnam, como é que lê aí?
Seongnam e Luachumna.
Luachumna. Caramba, hein? Você foi dali pro ladinho ali, né? Pro Japão.
É, passei do ladinho ali. Aliás, porque a gente tinha jogado a Copa dos Campeões da Ásia contra o Yokohama Marinos. E eu tinha ido muito bem na partida de ida lá no Japão. E aí o treinador, que era treinador da seleção do Japão, pediu minha contratação lá, o seu... Ficou
de olho.
O seu Okada-san. E aí acabei indo para lá, pro Japão, mas eu não consegui jogar no Japão porque fui detectado o problema de tiroide, né, Cal?
Sério, Ademar? Não sabia disso. Tinha teve isso na tua carreira?
Foi, aí eu cheguei lá, eu treinava. Ia
hipotiroidismo mesmo?
Não, hiper.
Hipertiroidismo?
Que é o que emagrece.
Sim, eu achei que era de engordar.
Não, aí...
O Ronaldo teve, né?
Isso, mas aí cheguei lá e treinava. E aí quando chegava pro jogo, não tinha força. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Será que é alimentação? Aí começava a comer bem tudo lá e tal, mas eu não conseguia render. E aí acabei jogando, acho que... duas ou três partidas, só entrando, acho que durante o jogo, na liga dos campeões lá da Ásia.
Mas não e rendia
acabei,
nada.
Mas não rendia, não tinha força. Acabei vindo embora com 6, 7 meses de contrato, vim embora pro Brasil.
Caramba, não acredito, cara. E você... Puta, isso é foda, né? Porque você volta pro Brasil, ok. Mas aí o hipertireoidismo, ele continua. Como é que faz?
Então, aí eu voltei, vim pro São Caetano, tentei, fiz um tratamento aqui em São Paulo, no Hospital Alemão, acho que é Oswaldo Cruz, acho que deve ser isso aí mesmo. E acabei que tendo que fazer um procedimento lá com iodo radioativo e tive que matar a glândula da tireoide. Hoje eu tomo hormônio sintético, mas aí eu não aí tive que me aposentar porque dentro do esporte de alto rendimento, né, é muito difícil por causa do batimento cardíaco, todas essas coisas. O São Caetano tinha vivido aquela situação do Serginho lá, tudo.
Serginho, acabei de lembrar.
Então, e a gente, aí eu optei por, não, São Caetano também, né, optou por encerrar a carreira do que tentar arriscar, né.
Te aposentar por invalidez, vai.
É, quase bem isso.
Uhum. Mas você não aposentou, né, porque você teve uma proposta da NFL aí nesse meio tempo, não teve?
É, daí 2006 para 2007 uma proposta de jogar lá no futebol americano, mas era mais tranquilo, né? Um maluco lá do empresário lá veio pro Brasil, me trouxe uma bola de futebol americano e queria que eu chutasse. Acabei fazendo os testes aqui no Brasil e de 10 bolas ali de 50 jardas eu acertei 9 bolas.
Puta,
aí tava
melhor jogador.
O cara ficou doido, vamos embora. Só que aí tinha algumas situações que o pessoal não tinha me explicado, né? Não era assim, simplesmente eu chegar lá, vou jogar no time lá que quer me contratar. Não, eu teria que entrar pela uma universidade, né? Porque você tem que jogar o universitário primeiro, para daí depois você ser draftado, né? Que é escolhido, né? Que eles falam lá, né?
Sim.
Aí você teria que ser draftado pelo time, só que aí não poderia entrar como visto de trabalho, né? Teria que entrar como visto de estudante. Aí a família não poderia ir, né, porque não teria visto.
Não,
então eu acabei, pá, tinha acabado de encerrar a carreira, né, falar, não, deixa quieto, vai. Aí
e era muita grana?
O piso, acho que salarial na NFL é $1 milhão ano.
E você ia receber o piso?
Ah, acredito que não, eu acredito que era mais, porque o kicker tem uma importância muito grande, né?
Muito, é.
Então já ia ajudar, né?
Não, ia dar pra brincar, né, lá na Disney?
Já dá pra comprar o ingresso no final do mês.
E aí você não quis, então, por causa do visto?
Do tempo que ia demorar tudo isso aí, né, Cal? Porque eu teria que ficar lá por volta de 1 ano e meio pra chegar a jogar na liga, né?
Entendi. E aí tinha uma cidade específica que era que eles queriam?
Parece-me que o empresário falou que era pro Tampa Bay Buccaneers.
Na Flórida?
Na Flórida, é.
Uhum. Pô, do lado da Disney ali, pô.
Já ia economizar o combustível, né?
Cara, e você não aceitou mesmo por conta de não ir com a família junto? Porque
isso.
Todos os países que você morou.
Não, eu não iria de jeito nenhum.
É. E você tinha que estudar o quê lá? Só o inglês mesmo?
Só o inglês e ficar chutando 4 horas a bola de manhã e 4 horas a bola à tarde.
Puta que pariu. Mas gostoso, meu.
Gostoso, o joelho ia inchar, você tá louco?
Mas e aí, pensando por esse lado, por exemplo, se você isse como estudante e sua família entrasse como, sei lá, um investidor no país para poder garantir o visto, será que não rolava?
Eu acho que hoje já tem algumas facilidades. Naquela época não me deram opção nenhuma, né? Hoje tem um monte de facilidade, o negócio de green card, né?
Isso,
então, mas naquela época não tinha essas facilidades, né, cara? Então, assim, não, você vai entrar. E você tem que ficar na universidade e você tem o visto, mas o resto tem que entrar como turista e 3 meses e tem que vazar.
Também sem saco também, já tava com quantos
anos? Tava com 34, 35 anos e já tinha rodado o mundo todo também, né?
E com esse problema da hipertireoide?
Eu precisava fazer um tratamento mais específico aqui no Brasil também e acabei acertando tudo também.
Uhum. Mas aí você não encerrou a carreira. Você foi lá pro Serrano?
Aí fui lá, daí fui tentar dar visibilidade pro clube, mas coitado, pô.
Você chego foi mais lá, pelo marketing mesmo?
Pelo marketing, por amigo meu que era diretor de futebol. Aí eu chego lá, os meninos a chuteira dos meninos costurada com linha de pesca, pelo amor de Deus.
Puta que pariu. Precário, né?
Nada. Aí eu falei, ah, meu, eu vou embora, vou pra casa. Joguei até uma partida. Aí falei assim, ah, não vai dar, cara, porque, meu, o que você paga pra mim aí, avião, hotel, tudo, e os meninos não têm nem chuteira, compra chuteira pros meninos, vai, eu não vou fazer a diferença. Vai atrás de patrocínio, pega esse dinheiro e dá pros meninos.
Puta, fez bem, fez bem. E no Lemense foi a mesma coisa?
Não, no Lemense foi diferente, cara. Foi outra história. Eu cheguei lá, me apresentei antes da partida num sábado, não lembro nem com quem foi, que era o adversário. Era até o treinador, era o Rogério Correia, que era zagueiro do Atlético.
Uhum.
Aí me apresentei lá, pá, não, vai jogar, semana vai treinar, tal, porra. Quando eu olho, tomamos 4 ou 5 em casa, o Lemense, ah, senti a panturrilha já na arquibancada, né? Falei, ah, não dá, né? Não dá. Você é louco. Tomar 4 em casa, só molecada, imagina então, já, ah, não. Falei, não, pá, senti, professor, senti.
Troca. Já deu.
Troca, já deu.
Você
não,
nem jogou?
Fora. Não, nem joguei, só vesti a camisa, apresentei e vazei.
Puta que pariu. Já tava de saco cheio, né, também, Ademar?
Tava, e eu queria, na verdade, jogar, eu gosto, assim, tá, mas aí você tem que também ter o desconfiômetro, né, que não dá, né, Cal, porque os meninos correm muito, né? Você pegar hoje a Bezinha aí, é sub-23. Pô, o menino, esses jogadores aí que ainda tentam aí, 40, 40 e poucos anos e tal. Ah, vai na experiência, tal, tal. Não aguenta, os meninos correm demais.
Não dá. Que nem o Paulo Baier, aí não existe outro Paulo Baier, só ele mesmo.
Não, e aí, pô, você vê pro próprio Zé Roberto, o pessoal fala, ah, Zé Roberto tá trincado, tá rasgado. Mas no final da carreira dele era vergonhoso que ele perdia na velocidade dos caras.
É, mas também é de se entender também, né, Ademar? É, o jeito que ele foi... vamos dizer assim, moldado a ser o atleta, os que estavam crescendo, nascendo e se moldando, já passou ele faz tempo, né?
Já, e aí sim, claro, pô, Zé Roberto tá trincado, Zé Roberto é um bom jogador, dá pra jogar e tal, mas assim, quem sabe de futebol e acompanha futebol, quando assistia, via que o Zé Roberto tem qualidade, lógico, do passe, se posicionava bem, sempre atrás da linha da bola, tal, não dá bote errado, tudo. Mas quando você via um contra um, era grotesco os meninos correndo perto dele. A diferença é muito grande.
Sim. E aí você pendurou a chuteira mesmo?
Nada, aí aposentei.
E aí seguiu no meio do futebol ou não?
Eu até tentei, fiquei nas categorias de base, tomei conta do Audax por 3 anos.
Que legal.
Da categoria de base, do Osasco Audax. E aí depois trabalhei antes da pandemia na base do São Caetano, trabalhamos lá bastante ex-jogadores. Fizemos um trabalho lá na base, mas aí quando veio a pandemia, o futebol está muito ainda engatinhando por causa desses problemas de alojamento, e agora que está voltando à normalidade. Então, eu acho que o futebol, essa safra, essa geração aí que ficou parado aí por quase 2 anos aí por causa da pandemia, vai ter um campeonato muito ruim pela frente, essa safra.
É, né? Eu também tenho essa visão aí. Hoje em dia você tá ligado ao futebol de alguma forma ou não?
Bom, só no Master só. Só com a veiarada só batendo bola no final de semana aí, no cinquentão.
Você joga no Master de que time?
Ah, eu jogo no Master da Ponte, do São Caetano. Às vezes jogo com o pessoal da Seleção Brasileira de Master.
E
aí, pô, você é louco. Uma delícia, uma alegria aqui, pô. A resenha... aquela adrenalina ainda...
Mas gostoso jogar ou a resenha ali depois?
Eu acho que é a resenha.
A resenha, né? Resenha, não adianta.
Ah, não tem jeito, é bom demais.
Ô Ademar, vamos para os nossos finalmentes aqui. A partir desse ano de 2022, tem uma novidade aqui no Pendelcast, que é um quadro chamado Comenta Aí. Eu vou colocar um lance aqui na tela, tá? Seja ele é atual ou não... seja ele sobre a sua vida ou não, tá? Então, hoje eu vou amaciar um pouquinho aqui, vou colocar um lance seu, mas pode ser que o próximo convidado eu não coloque um lance dele, e assim vai, tá? Ele tem que dar aquele pitaco, aquele comentário dele ali, fechado?
Beleza.
Eu vou colocar o vídeo, se você quiser pedir para pausar o vídeo, se você quiser comentar depois que o vídeo acabar, você que manda, tá? Eu só tô assistindo aqui e vendo o que você vai falar sobre esse lance aí que eu vou mostrar. Fechado?
Fechado.
Vamos lá.
Ficou para Ademar, que mandou uma bomba e Murilo aceitou. Nem Papai Noel acreditou.
Tinha que ter mais garra diante de um público desse. Chegamos entre os três e chegar agora duas partidas só, pô, e a gente ser eliminado é frustrante para a torcida.
Um chute certeiro que calou 60 mil torcedores. E o São Caetano já tem o seu herói na galeria histórica do Maracanã.
É muito gratificante você escrever seu nome entre todos os grandes jogadores que desfilaram por esse estádio.
E aí?
Pô, esse gol, né? Pô, só não gostei da narração do cara. Murilo aceitou. Pô!
Então, nossa, eu tinha certeza, Ademar. Eu falei, puta petarda do cara. 130 km por hora e o goleiro aceitou. Não, porra.
Desculpa. A bola parecia, né? A bola parecia a Anchieta, né? Só curva. Aí o Rodoanel. É, o Rodoanel ali da Anchieta. Aí o cara fala que o Murilo aceitou. Porra, narração. É demais, né? É não, deixa ele entrar lá pra ele dar um chute desse, pra ele ver se ele é fácil fazer assim.
Mas e aí, você lembra desse lance aí perfeitamente, o Magno Alves reclamando ali, né?
Lembro, o Roger Chinelinho foi embora do doping. Foi embora, o Fernando Diniz tava na barreira nessa falta. Tava na barreira. E aí, cara, pegou na veia, como a gente diz no futebol, não tem jeito, cara. Aí já era, aí fez como dizia... Acho que... Ixi, aí depois fez bastante desse, hein? Aí, como dizia aquele narrador lá de Minas, né? Tá no filó, filho.
Tá no filó. É isso aí. Ademar, pra gente encerrar aqui, ó. No Pendelcast, eu sempre tenho as mesmas perguntas. E esse ano eu dei alguma incrementada em algumas delas. Você me responde o que vier na lata aí, tá? Seja com um comentário, ou uma frase, ou alguma palavra, alguma coisa que remeta ao que a gente vai colocar aqui na tela. Fechado?
Fechado.
Vamos lá. Maior auge da sua vida, da sua carreira?
Final da João Avelange em 2000.
Final da João Avelange. Sem dúvida nenhuma, né?
Sem dúvida. Foi aquele momento lá tava iluminado, né? Da onde chutava, a bola ia pro gol e complicava a goleirada ali. E fazia gol todo jogo, né?
Né? E a pior fase da sua vida ou da sua carreira?
Foi final, quando eu descobri que eu estava com hipertireoidismo e não tinha como continuar jogando futebol, né?
Né? Acho que é a parte mais triste, né?
É a primeira morte, né? Depois tem a segunda morte, né? A primeira morte quando o jogador para, depois tem a morte física.
Entendi. Tem alguma curiosidade na sua vida, na sua carreira, que você queira contar para mim aqui, pro pessoal que vai assistir a gente?
Sim, a curiosidade é que eu treinava com bola de medicine ball, né, que eu chutava, né?
Bola de quê? Desculpa?
De medicine ball. O
que que é isso? Não sei.
Aquela bola de areia, pô. Aquela bola de areia, que antigamente você fazia abdominal, arremessava um pro outro e eu chutava aquela bola, né?
Com essa porra, velho?
Então aí o ligamento fortaleceu e pegou o chute, né? Só que não é recomendável, viu? Eu não aconselho não, viu?
Tá que pariu. Você treinava justamente para dar pancada.
Para ter o chute, né? Então eu fui, porque eu não tinha tamanho também, né? Sempre fui pequeno, então tinha que ter algum diferencial para poder jogar, né?
Uhum. Caramba. Ademar, você mudaria ou tiraria alguma regra do futebol?
Eu tiraria o impedimento. Porque tá muita várzea, aí eu tiraria o impedimento e acho que do restante deixaria do jeito que tá.
Você acha que tirando o impedimento, o VAR pode acabar, por exemplo? Não precisa mais do VAR?
Não, pode até ter o VAR em algum outro lance, mas é muita mimimi toda hora, né, de impedimento, tem que comemorar, não pode comemorar, então largaria mesmo sem impedimento, e aí o zagueiro quer ficar parado lá na área, o centroavante quer ficar parado, fica, ué. Jogo que a gente segue, ué. Quer ficar na banheira que nem na várzea, o centroavante fica lá paradão, quem quiser que fique. Né? O barrigudão no sintético fica parado lá, quem que o zagueiro tem que ficar marcando, ué.
Então você tiraria o impedimento.
Isso.
Mudar alguma regra, se mudaria ou não?
Não, eu acho que... Eu não digo que mudaria, mas eu acrescentaria uma regra que eu acho que tá uma palhaçada. O jogador de futebol cai o tempo todo e chama atendimento. Eu acho que quando chamasse atendimento, o árbitro falava, você tem que ficar 2 minutos fora. Que nem o handball. Ó, fica dois minutos. Então, você pediu atendimento, você vai ficar dois minutos lá fora. Em dois
vai
minutos...
Vai fazer cera na casa do caralho, né?
E é isso aí. Você vai ficar dois minutos, você vai ver seu time tomar pressão com dois minutos você lá fora.
É isso aí, bonitinho. É isso aí. Porque às vezes até manda do técnico, né? Cai lá!
Cai lá, espera a substituição. Isso, espera a substituição e tal. Não, tudo bem, vai substituir. Mas você vai esperar dois minutos.
E pro goleiro é mais difícil, porque o goleiro não pode sair, né?
É, o goleiro precisa rever essa situação de goleiro, esse negócio de não pode tocar, porque assim, pode. O goleiro fez uma bela defesa, já cai pedindo atendimento, né?
Sim. Ainda mais se tiver pressionado.
Nossa, daí, então, é uma situação que o futebol tá ficando meio chato por isso aí. Chato. E previsível, né? Porque você sabe que vai acontecer aquilo, né? Tá tomando pressão, o cara defendeu uma bela falta lá, vai cair, vai chamar atendimento.
É inevitável, é sempre assim mesmo.
Alguma
regra nova que você inseriria no futebol? A regra Ademar, vamos colocar assim?
A regra Ademar seria estilo futsal. Poder entrar e sair toda hora. Aí eu poderia voltar e só bater falta.
Ah, interessante isso, hein? Interessante. Tipo o futsal, tipo o vôlei, né?
Isso, o basquete, entra e sai a hora que quiser. Entrou ali na lateral ali do campo, na linha, denomina uma faixa ali que pode ter feito a troca. Ah, saiu falta, vamos lá, vamos bater. Ah, pô, o jogo tá legal, você tá no ritmo bom, entra lá, joga um pouco. E não tem esse negócio de número de substituições, vai aumentar muito a dinâmica do jogo.
Vai. E sabe uma coisa que eu mudaria assim facilmente? Relógio parado. Saiu a bola, para o relógio. Aí dá uns 45 minutos mesmo. Só que aí o jogo vai ter 5 horas, né?
Ah, daí vai ser igual ao futebol americano, viu, Cal? Aí nós vamos começar 2 horas da tarde e terminar 10 horas da noite de domingo.
Mas se aumentar o número de substituições ou não tiver limite, eu acho que isso é viável, né?
Ah, se não tiver limite, eu acho que é legal, porque... E poderia também... E assim, os primeiros 25 minutos, os relógios correndo. 20 minutos finais do 45, igual futsal. Saiu, parou, falta, parou, só hora que a bola tá rolando.
É isso aí. Ou se não, fazer três tempos de 30 também, não sei.
É, mas se tiver também com a palhaçada de ganhar tempo, aí não adianta, né? Teria que parar o relógio mesmo para poder ter jogo.
Parar o relógio, recentemente saiu um negócio da FIFA aí de lançar uma nova regra no futebol de cobrar o lateral com o pé. O que você acha disso?
Poderia ser, eu acho que é uma chance maior de ter mais lance de gol, né? Porque a bola poderia ser alçada dali da lateral, direto para a área, como se fosse um escanteio, né?
Sim, e o Ademar batendo um lateral, imagina?
Então, aí de onde parasse ali, então, aí que tá, né? Se eu pudesse entrar toda hora, entrar e sair, ó, sair a lateral ali, aí entra o Ademar para bater a falta, o lateral, né?
Aí não ia surgir nem essa proposta da NFL, você ia ficar
por aqui mesmo. Não, aí eu ficaria por aqui mesmo.
Cartão amarelo. O que quer dizer o cartão amarelo? É uma advertência que o Ademar dá para alguém do futebol ou alguma coisa relacionada ao futebol.
Ah, eu acho que o cartão amarelo seria para esses árbitros que jogam toda a responsabilidade para o VAR e depois o VAR devolve para eles, né? Acho que o cartão amarelo para os árbitros que não tem culhão para assumir ali dentro do campo, fala assim: não, eu dei, eu tô convicto, não vou chamar a VAR, não vou chamar nada, é comigo aqui.
Por que você acha que o VAR não funciona no Brasil, Ademar?
Ah, porque um fica empurrando pro outro, né? O árbitro empurra pro VAR, o VAR devolve pro árbitro, aí o árbitro vai lá olhar no monitor. Então, quem é que mandou? Ninguém assumiu o BO.
É bem por aí mesmo. E você vê, né? A Europa funciona assim, né?
Redondinho.
Vermelho direto.
Uai, cara, vermelho direto?
Alguém ou alguma coisa aí do futebol?
Vermelho, mas que Deus o tenha, acho que direto seria pro Eurico Miranda, que ele aprontou muito no futebol brasileiro, né? Ele
com você diretamente.
Né? Não só com o clube, São Caetano, tudo, acho que ele foi um general, ali o melhor, um coronel, que mandou coronel no futebol brasileiro por muito tempo.
Boa sacada. Eurico Miranda merece um vermelho direto. Merece. Ademar, faltou alguma coisa a gente falar aqui do nosso bate-papo?
Não, tranquilo, acho que foi
alguma
tudo.
Alguma coisa que você queira falar aí, que faltou, alguma coisa assim ou não?
Ah, cara, assim, o que eu vou fazer um comentário, quem estiver assistindo aí, pode ser que seja muito pessimista, Mas é, pelo que eu estou acompanhando as nossas categorias de base, nosso nível de atleta, eu acredito que por umas 4 Copas do Mundo a gente não chega em semifinal.
Mas 4, ou seja, 20 anos ainda.
É, quase 20 anos.
Cara, eu ainda acho que vai demorar muito também, Ademar, para a gente, assim, coloca muita expectativa em cima do Neymar, eu não tenho nenhuma. Zero.
Não, e a seleção não está jogando isso aí, porque a gente está jogando aqui na América do Sul e está penando para ganhar de Venezuela, de Bolívia.
É...
E aí é o que você pegar nível Europa, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Itália, Alemanha, aí é que vai assar a batata.
Você acha que isso muito se deve à própria CBF, Ademar?
É o trabalho que é feito nas categorias de base, que a gente sabe que está sendo mais jogador de empresário do que propriamente qualidade, né? Então, é triste a gente ver isso aí. As nossas categorias de base estão sendo bancadas por empresários e isso está fazendo com que o nosso nível cada vez chegue pior no profissional.
Sem dúvida nenhuma. E é ruim, porque molecadinha de hoje em dia não nasce mais querendo ser jogador de futebol, né?
Não, eles são aventureiros, né? E aí sempre tem um ou outro que tem um pouquinho de qualidade, o empresário injeta um dinheiro lá, o pai vai para cima e acaba chegando aquele menino. E às vezes o menino que tinha qualidade técnica, mas não tem esse suporte por trás, acaba jogando na várzea.
Pode ter o DVD que for, né? Que
não, mas não joga.
Não vai adiantar. Ademar, obrigado mais uma vez, adorei te conhecer. Vou te mandar um kit aqui da Zev, vou combinar com você aí, da gente mandar esse kit legal para você, do jeito que você gosta aí, tá bom? Obrigado mais uma vez, prazer te conhecer. E o olho tá zerado já, né?
Tá zerado. Obrigado, Cal, obrigado, pessoal da Zev aí, sucesso. E vamos lá, gente, vamos torcer pro nosso futebol melhorar, porque tá feio.
Tá feio. Obrigado, Ademar. Um abraço, fica com Deus aí.